Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 11 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Amazon Echo Show, que é aquela espécie de alto-falante com tela sensível ao toque e Alexa embutida que eu expliquei ontem. O anúncio desse produto foi recebido com bastante empolgação pelo mercado, mas quem não ficou nada feliz com ele foi o CEO de uma empresa chamada Nucleus. Isso porque no ano passado a Amazon entrou em contato com a Nucleus e resolveu fazer um investimento de quase 6 milhões de dólares na empresa, que estava para lançar na época um tablet com Alexa embutida e que ia trazer recursos de videoconferência. Eis que, claro, né? Agora a Amazon acabou de lançar uma coisa parecida, o que deixou o CEO da Nucleus bem irritado. Numa entrevista para o Recode, ele disse que a Amazon passou a perna na empresa dele e que isso é uma pena, já que a Nucleus queria fazer uma contribuição importante para quem depende, família, por exemplo, né, que depende de videoconferências para se comunicar, enquanto a Amazon só quer fazer o pessoal comprar mais produtos por meio do Echo Look. Ontem a Netflix anunciou que vai começar a dar suporte a filmes e séries com imagens com a tecnologia HDR no app dela de Android, o que por enquanto é uma coisa que só quem tem um LG G6 vai conseguir usar. Ainda sobre apps de Android, mas esse também vale para o iOS, ontem foi lançado só aqui no Brasil um novo título do jogo The Sims. O nome do app é The Sims Mobile e ele segue a estética e a dinâmica do resto dos jogos da franquia. Se você quiser baixar o app, é só pegar os links da App Store e da Google Play Store aqui na descrição. E falando no Google, ontem a empresa lançou lá nos Estados Unidos uma novidade nos resultados de busca na versão do site para celular. Agora a plataforma vai poder consultar o GPS do aparelho e vai trazer lá nos resultados uma lista de shows, exposições, festivais e eventos em geral que estejam acontecendo ali por perto e, claro, né, que tenham relação com o que foi pesquisado. Vamos ver se isso chega logo para o resto do mundo, porque a ideia é bem bacana e bem útil. E enquanto isso, no mundo dos navegadores, ontem foi lançada a nova versão do Opera, que traz um recurso bacana. Agora o navegador tem ali, numa barra lateral, atalhos para as versões web do Messenger, Telegram e WhatsApp. E falando em apps que a galera passa o dia inteiro usando, ontem o Snapchat divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre desse ano. Comparando com o primeiro trimestre do ano passado, eles registraram um aumento de 36% no número de usuários ativos diários, ficou ali nos 166 milhões, e um aumento de 286% no faturamento, que ficou pertinho ali dos 150 milhões de dólares. Agora, apesar desses números em teoria parecerem bons, as ações da empresa despencaram ontem mais de 23% depois da divulgação do relatório. Isso porque, em primeiro lugar, o faturamento ficou abaixo do esperado e, em segundo lugar, e para piorar bastante, ela fechou o trimestre com um prejuízo recorde de 2,2 bilhões de dólares. Esse é um número infinitamente maior do que os 200 milhões de dólares em perdas do trimestre passado, que inclusive era o recorde negativo anterior. Ontem o Facebook anunciou que vai dar mais um passo para valorizar os posts e conteúdos honestos e positivos que pintam lá no feed de notícias da galera. Eles disseram que agora os algoritmos deles vão começar a jogar lá para baixo os posts que tragam conteúdos sensacionalistas ou mentirosos e que tentem enganar o leitor. Isso também vai afetar sites que tenham banners questionáveis, tipo pop-ups ou com imagens maliciosas, tudo isso para dar mais valor e destaque para sites que sejam honestos, se preocupem com a qualidade do conteúdo e que, no final das contas, ajudem o Facebook nessa tentativa de voltar a ser uma plataforma um pouco menos lamacenta e inóspita. E agora o assunto é a Uber, que anunciou um programa piloto em 8 estados americanos que vai passar a cobrar dos passageiros uma taxa extra de 5 centavos de dólar por milha percorrida. O dinheiro acumulado com esse aumento da cobrança vai ser usado para oferecer para os motoristas um seguro saúde de até 1 milhão de dólares em caso de acidente. Já caso o motorista não queira ter direito a essa proteção, ele vai poder ficar com esse rendimento extra de 5 centavos por milha. Ainda sobre a Uber, ontem a empresa anunciou que vai lançar lá no aplicativo um recurso de favoritos, que vai deixar o pessoal armazenar permanentemente alguns endereços que não sejam o da própria casa ou do trabalho. Esses itens vão ficar agrupados numa área de lugares salvos dentro do aplicativo, dando inclusive a opção do usuário customizar o nome de cada item da lista para facilitar a identificação na hora de pedir um carro. E enquanto isso, lá na Apple, a empresa comprou uma startup chamada Bedit, que faz produtos de acompanhamento de sono, o que é uma ótima notícia para quem sempre quis ter um recurso assim nativo no iOS ou até melhor no Apple Watch. Vamos ver se chega, né? E ainda sobre a Apple, a empresa anunciou que vai passar a fazer cobranças em moedas locais na iBooks Store de 8 países, dentre eles o Chile, Colômbia, Peru e Hungria. Nada de Brasil nessa lista, o que não é surpresa para ninguém, né? Pulando da iBooks Store para a App Store, a Apple atualizou o aplicativo de suporte dela para iOS e agora o app oferece a opção do pessoal marcar horário para ser atendido em assistências autorizadas da empresa. Ainda sobre a Apple, o Instituto de Pesquisa Strategy Analytics divulgou um relatório de vendas de smartphones durante o primeiro trimestre desse ano e concluiu que a Apple liderou o mercado, né, com o iPhone 7 ficando em primeiro lugar e o iPhone 7 Plus em segundo. A título de informação, a lista de aparelhos mais vendidos segue com o dispositivo R9S da fabricante Oppo em terceiro lugar e com a Samsung nas posições 4 e 5, com as versões 2016 dos aparelhos J3 e J5. E por último, sobre a Apple, a Anatel finalmente homologou aqui no Brasil a versão Wi-Fi do novo modelo do iPad, que foi anunciado em março. Agora só falta a Anatel homologar a versão do iPad que é compatível com o chip de dados, e aí esse novo iPad finalmente vai ficar liberado para começar a ser vendido por aqui. E por último hoje, eu vou falar sobre a Microsoft, que abriu ontem a conferência Build, voltada para desenvolvedores. Ela anunciou um monte de novidades legais e eu deixei aqui na descrição uma série de links que explicam tudo o que pintou por lá. Eu separei aqui alguns dos anúncios mais interessantes, como por exemplo o fato do Windows 10 estar instalado hoje em mais de 500 milhão de dispositivos pelo mundo. Outra coisa legal que a Microsoft anunciou foi um serviço de treinamento de redes neurais baseado na plataforma Azure de computação na nuvem. Os desenvolvedores vão poder contratar esse serviço, chamado Azure Batch AI Training, e vão poder hospedar toda a plataforma de treinamento dessas inteligências na nuvem, o que deve agilizar bastante o desenvolvimento dessas tecnologias. Aliás, colado nesse anúncio, a Microsoft também anunciou 4 novos pacotes de treinamento de Machine Learning que ela oferece lá na plataforma Cognitive Services. Já quando o assunto é a Cortana, a Microsoft lançou um preview público do kit de desenvolvimento de novas habilidades para assistente virtual. Essencialmente, esse kit deixa os desenvolvedores criarem apps que podem ser acessados pela Cortana para que ela passe a oferecer um leque ainda maior de informações. Ontem no evento, por exemplo, foi anunciado o app da Domino's para Cortana, que deixa o pessoal pedir pizza só com comando de voz. Ontem também a Microsoft anunciou que a HP vai criar pelo menos uma caixa de som conectada com a Cortana embutida, mais ou menos no mesmo esquema daquela da Harman Kardon, que eu expliquei no episódio de ontem. Seguindo com os anúncios, o framework de bots da Microsoft também ganhou um tempo ali no palco e a empresa disse que o kit de desenvolvimento de bots dela já é usado por mais de 130 mil desenvolvedores. Outra novidade legal que pintou diz respeito ao Microsoft Teams, que é aquele concorrente de Slack que a empresa lançou não faz muito tempo. Agora qualquer desenvolvedor consegue publicar lá na Office Store um aplicativo que se conecte ao Microsoft Teams, o que deve aumentar bastante a utilidade da plataforma. E para fechar o episódio de hoje, deixa eu comentar um último anúncio bacana que pintou no evento, esse voltado já para o consumidor final. A Microsoft anunciou um complemento para o PowerPoint chamado Presentation Translator, que tem a habilidade de traduzir apresentações em tempo real para 10 idiomas, incluindo chinês, inglês, português, alemão, espanhol e japonês. Essencialmente, cada participante da reunião consegue ter acesso à versão traduzida da apresentação no próprio dispositivo, então eu me conecto numa apresentação usando meu iPad, por exemplo, e a apresentação está em russo e eu consigo ver ela no meu iPad em português, já sem nem perder a formatação, fica tudo bonitinho. O complemento também oferece um recurso de legendas que traduz em tempo real o que está sendo dito pela pessoa fazendo a apresentação. Isso é bacana, porque além de derrubar uma barreira gigantesca de idioma, também ajuda demais a galera que depende de recursos de acessibilidade, o que é sempre uma iniciativa legal de se ver por aí. É É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Conteúdos honestos e positivos que pintam lá no feed de notícias da plataforma. Blá, 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 blá. E que no final das contas, né, façam o Facebook voltar a tentar ser uma plataforma. Blá, 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 blá. Por enquanto, só quem tem um LG G6 vai conseguir usar, já que esse é o único aparelho Android à venda hoje que dá suporte de novo. Nossa, tá horrível isso aqui, meu filho.